Aí, Julinho, bora começar o programa, cara? Quando o Renan chegar, ele entra, cara. Eu tô cheio de compromisso.
Ah, Maurílio, olha só. Passar o dia discutindo com criança em fórum de cinema da internet não conta como compromisso, nem vem.
Conta sim.
Ó, o cara pediu pra esperar. Você quer começar? Começa. Mas se Renan chegar aqui e já tiver na metade do programa, ele vai querer anular o programa inteiro. Eu tô cheio de fome e não tô reclamando. Eu não almocei ainda, meu metabolismo não tá entendendo nada, perigo eu dormir. Se eu não tô malhando nem comendo, o meu corpo não entende o que que tá acontecendo comigo, Maurílio. E nem por isso eu tô aqui reclamando.
Ninguém se importa, Julinho. Então eu vou aproveitar a falta de profissionalismo do Renan para dar um recado do bem, sem fins lucrativos. Olá, amigo internauta. Você gosta de futebol? Gosta de famosos? Gosta de ajudar o próximo? Se você respondeu sim a pelo menos duas dessas perguntas, venha prestigiar a Pelada dos Artistas esse domingo em prol do Centro Avançado de Lavagem Estomacal do Hospital das Clínicas. O ingresso é 1 quilo de alimento perecível, de preferência salada de maionese. Presenças já confirmadas do nosso querido Thierry Figueira, Irã Malfitano, Viola Cover, o goleiro Sérgio, aquele que é ex-Palmeiras, o Robson, o anjo loiro, o pai do artista Vitor Clay, o senhor Roberto Clay e muito mais. Aí nesse dia também haverá distribuição gratuita de bexigas e sacolas plásticas para os presentes. O evento vai ser realizado ali no ginásio Comendador Flávio Terreno Pires, o famoso Terrenão, ali do lado ali daquela área de desova onde eu morava. Estão todos convidados.
Opa, cheguei, cheguei, galerinha. Desculpa aí pelo atraso, peço desculpa a todos os colegas, mas podemos começar. Podemos começar que eu tô cheio de informação hoje.
Maurílio dos Anjos, Julinho da Van e Renan de Almeida em Ambiente de Música, o seu podcast secreto musical. O rock tem muitas faces, né, gente? Da face totalmente carcomida por fungos do Keith Richards ao lindo rosto impermeável do Luan Santana. Mas poucos rostos, enfim, poucas faces passam a confiança e a credibilidade do Bono Vox, o proprietário da banda U2. É o rosto de uma pessoa de quem você compraria um carro usado.
Melhor ainda, é o rostinho de uma pessoa para quem você venderia um carro usado.
Enfim, no programa de hoje a gente vai definir de uma vez por todas. Bono é bom? Em mais de 40 anos de carreira, o U2 se tornou a banda beneficente mais bem-sucedida do rock, escutada por milhões de pessoas em crise de meia-idade ao redor do planeta. E fazendo a sua parte ali como líder dessa revolução cultural, o nosso cantor Bono decidiu usar sua fama e o seu dinheiro para mudar o mundo. Só que aí no dia seguinte, ali sóbrio, ele pensou melhor e optou por usar apenas a fama. O dinheiro ele investiu em Bitcoin.
É, atualmente os shows do U2 são muito mais do que quatro velhos tocando músicas antigas. São quatro velhos tocando músicas antigas e pedindo para você não utilizar canudos de
É,
plástico.
o show do YouTube hoje em dia, Julinho, é um grande TED Talk do Bono.
Eu
Eles
sei, já
nem
fui.
tocam música, nem tocam música mais. O guitarrista de Ed nem leva os pedais. O Bono liga o PowerPoint no telão, passa um sermão na galera de 2 horas, pega o cachê dele e vai embora.
É uma pena, porque o show do U2 antigamente costumava ser um dos melhores shows que tinha para você fazer uma história. Uma vez eu fui no show do U2, eu gravei o show inteiro, Renan, no meu celular. Sempre quando dá, eu volto lá, assisto de novo, para eu lembrar como é que foi. Porque na hora do show mesmo, eu não prestei muita atenção, eu estava ocupado gravando. Eu sou muito profissional na questão da gravação.
Eu te entendo, Julinho. Uma vez eu fui no Prêmio Multishow de Música Brasileira só pra assistir o show do Lenine, né? E aí aproveitei para gravar tudo no celular. Até que alguém me avisou que o Multishow já tava gravando, né? Com uma equipe de profissionais ali. Aí eu parei de gravar e fiquei só curtindo o show.
Julinho! Você já esteve numa situação em que você derrubou a sua única Bíblia numa piscina, no mar ou mesmo num vaso sanitário, inutilizando totalmente os escritos sagrados?
Já, claro.
Então você precisa conhecer a Casa da Bíblia, agora com Bíblias impermeáveis nos tecidos tactel e neoprene. Casa da Bíblia, tudo em Bíblia para a sua casa.
Casa da Bíblia apresenta Informação com Renan de Almeida.
Que porra é essa, Renan?
Eu consegui vender uma cota de patrocínio pro meu quadro Informação. De nada, hein? De nada.
E vão pagar quanto para cada um?
Informação é minha, né? O patrocínio é meu. Vocês que procurem patrocínio pros quadros de vocês. Mas voltando aqui, Bono Vox é apenas um apelido. O verdadeiro nome do vocalista do U2 é Bobby Vox. Informação.
Informação. Já que a gente entrou nesse assunto, eu queria sugerir que o guitarrista The Ed, né, assim como o Digão Raimundos, ele mude legalmente o apelido para The Ed do U2, para não ser confundido com o Ed do Iron Maiden.
Mas ó, outro grande músico que não foi abordado aqui, mas que mudou o próprio nome também para botar o sobrenome da banda, foi o John Bon Jovi. O problema é que quando o Bon Jovi saiu do Bon Jovi, ele lançou um disco solo que também se chamava Bon Jovi. Aí o fã de Bon Jovi ficou sem saber o que fazer.
Bom disco, hein? Esse disco aí, bom disco.
Mas eu queria retomar essa questão aí do The Ed do U2 versus o Ed do Iron Maiden. Porque se alguém chega pra você e fala, sabe aquele disco que tem o Ed na capa, com a cara toda podre, cheia de vermes? Você não sabe de qual dos dois Eds a pessoa tá falando, fica confuso.
Mas apelo não conta como informação não, tá, Maurinho? Só esclarecendo aqui. A cota de patrocínio da Casa da Bíblia é pra informação apenas, não é pra apelo.
Eu não quero seu dinheiro sujo, Renan.
Não, eu quero.
Tá, gente, mas olha só, pra saber essa questão aí de quem é quem, é só lembrar que o Ed do Iron Maiden é o mascote da Força Jovem do Vasco. Já o Ed do U2, eu não tenho certeza, acho que é Vila Vasqueira.
Não, Julinho, é Rasta Vasco. É Rasta Vasco ou Pequenos Vascaínos. É uma dessas torcidas aí.
Você que é Vasco.
Mas a minha dica pra diferenciar os dois Eds é muito mais eficaz. O Ed do U2 tem cavanhaque e o Ed do Iron não tem.
Tem nem pele, né?
O guitarrista e mascote do U2, The Ed, é um dos poucos idosos de cavanhaque que existe. Porque o cavanhaque é um recurso facial extremamente jovem. O cavanhaque une o melhor da barba, que é esconder o fato de você ser feio, com o melhor da falta de barba, que é o seu rosto não revelar a refeição que você fez algumas horas antes.
É ovo, né, Renan?
Você olha pra pessoa de cavanhaque e fica imediatamente intrigado, sem saber o que o rosto dela tá querendo te dizer. Você, pra mim, Renan, é um mistério até hoje.
Mas o cavanhaque serve pra isso mesmo, Julinho. É pra incomodar, é pra perturbar.
Eu sempre fico perturbado quando eu olho pra você mesmo, Renan.
Obrigado.
Renan, olha só. Preciso ser sincero com você aqui. Eu vou confessar que eu não entendo a lógica desse recurso facial, cavanhaque, de cultivar os pelos só na parte de baixo do rosto. Imagina aplicar a mesma lógica na região íntima. A minha genitália vai ficar parecendo o baixista do System of a Down. As moças vão rir de mim.
Não, mas toda
eu
genitália...
Eu quero ficar de boa com a minha nudez.
Não, tudo bem, Julinho. Mas olha só, toda genitália é naturalmente parecida com o baixista do System of a Down. Por isso a nudez masculina ainda é um tabu.
Mas, Julinho, um toque de brother aqui. Você não tem que ter medo do riso das moças. A mulherada gosta de homem com um senso de humor. E o pênis, ele é um órgão engraçado por natureza. Por isso que durante o ato amoroso, quando a gente tira a roupa, a moça fica apontando pra nossa genitália e rindo. É normal.
Super normal, Maurílio. Super normal. Vamos de raciocínio musical?
Vamos.
Tá na hora de quê? Raciocínio musical.
Eu queria fazer não apenas um raciocínio, mas um alerta sobre a música Where the Streets Have No Name, que significa Onde as Ruas Não Têm Nome. Olha o descaso com o profissional do trânsito na Europa. A prefeitura da Irlanda está muito defasada na questão aí da nomenclatura das ruas. Será, meu Deus, que não morreu ninguém legal na Irlanda nos últimos anos para virar rua? Eu duvido.
Não, isso aí é porque essa música é velha, Renan. Eu duvido que hoje em dia não exista uma avenida jornalista Bob Vox na orla de Dublin. Deve ser a Rua da Praia, inclusive.
Não, cara, isso acontece, pessoal, porque ali na Irlanda não teve ditadura, né? Pra eles batizarem rua com o nome de torturador. Aí fica difícil pra gente mesmo. Aqui no Brasil, o governo militar teve essa preocupação com o motorista.
Parabéns, General Costa e Silva. Deixa registrado aqui. Agora, na Irlanda, não tem ditadura, mas tem Coldplay. Quando os integrantes do Cold virarem estrelinhas lá no céu, espero que demore muito ainda, o cidadão irlandês vai poder morar, vai ter oportunidade de morar na Avenida Chris Martin, tranquilamente. Agora, Julinho, sua vez aí, fica à vontade para raciocinar do jeito que você achar mais confortável. Vai no seu ritmo.
Eu vou raciocinar aqui uma crítica que eu tenho em relação ao YouTube. É naquela música I Still Haven't Found What I'm Looking For. O que significa o quê?
Ela pronuncia, hein, Julinho?
Eu fiz. Tá praticando, hein? Eu fiz Brasas. Eu ainda não encontrei o que eu estou procurando. É isso que o cara fala com essa música. Mas é lógico. Se você está procurando, a gente sabe que você não é idiota completo. É porque você não encontrou ainda. Quando você encontrar, doutor Bono, o senhor vai parar de procurar e finalmente vai parar de encher meu saco com essa música que acaba com o meu spinning.
Ele tem que olhar atrás do sofá.
Não, tem que procurar outra coisa. Não sei se vocês já repararam, não sei se o pessoal de casa já reparou, mas quando você procura uma coisa, você acaba invariavelmente encontrando outras coisas que você não estava procurando. Por isso, quando eu quero encontrar uma coisa, eu procuro outra coisa. Sempre dá certo. Se você está procurando um controle remoto, por exemplo, você encontra ovo de lagarto, você encontra pente de cabelo, você encontra passaporte, filho, pizza, mas o controle você não encontra. O certo é, perder o controle remoto, procura um ovo de lagarto.
Recentemente ele deu uma entrevista muito sincera, na qual ele dizia que tinha vergonha da própria voz, e que até hoje ele não sabe direito em qual tom ele tem que cantar as músicas. Mas pô, tanta coisa boa pro Bono ter vergonha, sabe? Ele vai ter vergonha da própria voz? Ele podia ter vergonha do jeito dele de se vestir, daquele óculos de Master System dele, da amizade dele com o Vladimir Putin, do álbum Songs of Experience, da família dele, enfim, é muita vergonha boa.
Não, mas em relação a essa coisa da voz, aí faltou um caçulinha pra dar o tom pra ele.
Faltou.
Como o Caçula fazia com os artistas que iam no Domingão. O Caçula encaixava bem no YouTube, Julinho?
Não, o Caçulinha, ele encaixa bem na maioria das bandas, Renan. Ele é um artista polivalente, canta, toca, faz merchan. O Caçulinha joga nas ondas.
Eu acho que o Caçula, eu acho que o nosso querido Caçula, ele ia encaixar bem ali no Slipknot. Que ele ia dar um jeito naquela bagunça. Ele ia gritar silêncio e começar. Quem disse que não dá? A fina investida. Ia deixar os palhaços tudo endividado.
É, mas banda endividada é banda unida, Maurílio. Você vê os Titãs? O sucesso financeiro destruiu o grupo. Quem foi arrumando casa própria foi abandonando o projeto. Isso não pode acontecer com o Slipk, pelo amor de Deus. Obrigado, Caçulinha. Obrigado aí pelo trabalho que você faz.
Não, e ali pra resolver era só botar o Caçulinha vestido de palhaço assassino. Liga o teclado dele lá com a distorção, o rock pauleira comia solto. Ele de palhacinho, ele ia brincar.
Uma vez eu tive a oportunidade de ver o artista multimídia Caçulinha no supermercado. Inicialmente fiquei na dúvida, porque ele não estava sendo alvo de nenhuma chacota e nem tendo a sexualidade questionada pelo Faustão naquele momento. Então demorei para reconhecer, mas era o Caçula mesmo. Ele estava comprando um cacho de banana.
Ah, mas Caçulinha é potássio puro.
Não, isso é porque na época ali que o Caçulinha tocava no Domingão, ele tinha que consumir muito potássio, que o palco que ele tocava ficava em cima de uma escada. E o Faustão adquiriu o hábito de empurrar o Caçulinha lá de cima. Então ele era obrigado a reforçar a estrutura óssea diariamente. O almoço do Caçula era um cacho de banana e um copo de leite com a banana dentro.
Infelizmente, a ciência ainda não alcançou os X-Men e a cirurgia para cobrir todo o esqueleto do Caçulinha com o metal indestrutível adamantium ainda é apenas um sonho.
É, mas ainda bem que você tocou nessa questão aí do esqueleto do Caçulinha, Renan, porque eu queria lembrar aqui que há um tempo atrás, nosso querido Bono Vox teve o braço totalmente estilhaçado num acidente de bicicleta quando ele foi desviar de um outro ciclista que vinha no sentido contrário lá em Nova York. Ali naquela colisão, e aí eu te deixo essa pergunta, Renan, faltou ao Bono comer mais banana?
Não, não faltou. Faltou o bom senso de não andar de bicicleta. Eu, recentemente, num programa aqui, né, num episódio não muito no passado, revelei um trauma meu em relação à bicicleta, e com o Bono não foi diferente. Você vê aí que não é raro esse tipo de trauma. Então faltou o bom senso de não andar de bicicleta, porque essa é justamente a vantagem da van. Quando tem um ciclista no sentido contrário, quem desvia e quebra o braço é o ciclista. Nos Estados Unidos, inclusive, a preferência na ciclofaixa é sempre do automóvel.
É, mas ali é país sério, né, Renan?
Julinho, falando nisso, você já esteve numa situação de acidente de trânsito, doença pré-existente ou mesmo um abuso de drogas em que você se encontrou totalmente sem saúde e os salmos bíblicos passaram a ser o seu último refúgio?
Já tive sim, Renan. É horrível.
Então você precisa conhecer a Casa da Bíblia, com delivery grátis para qualquer localidade do Brasil. Em menos de 24 horas após o pedido, um motoboy passa jogando uma bíblia na porta da sua casa com toda a velocidade que a sua fé merece. Pensou em bíblia? Pensou Casa da Bíblia.
Casa da Bíblia apresenta informação com com Renan de Almeida.
Informação. Recentemente, o cantor Bono descobriu que tem um meio-irmão.
O Boninho é meio-irmão do Bono?
Não, cara, o Boninho não é meio-irmão do Bono, não. O Boninho é filho do Boni, que não é pai do Bono. E nenhum deles tem ações dos biscoitos achocolatados Bono, que também vem nos sabores torta de limão e churros. Mas o Bono Vox, com certeza, é cafona o suficiente para fazer parte da família Boni e do nosso país Brasil.
O Bono, Julinho, ele passou as décadas de 80 e 90 inteiros disputando com o Sting para ver quem era o artista mais bonzinho do mundo. Mas não adiantou nada, porque em 2010, o Felipe Neto entrou na disputa e venceu os dois de uma vez só.
Ah, cara, mas não sei se Sting é bonzinho não, hein, Renan? Um homem que faz sexo tântrico por 8 horas seguidas, cara. Isso pra mim é no mínimo falta de educação, você ficar tanto tempo assim na casa da pessoa.
Já imaginou transar com o Sting, ô Maurício?
Já.
É, você tem que deixar o dia inteiro livre, eu não quero não, eu tô fora. Imagina, desmarcar todos os compromissos do dia pra dar uma transada. Eu não vou perder meu aulão de abdominal de sábado pra transar com o Sting nenhum. Vocês vão me desculpar, desculpa aí, Sting, mas não dá, não vai rolar.
É que o Sting, ele curte cada momento do amar, Julinho. Às vezes, dessas 8 horas, ele passa quase 2 horas só cheirando um cotovelo.
É, pior, hein? Porque ele é yogi, que é a arte marcial mais inútil que tem. Nem te defender numa porrada ele pode.
É, você reagir a um assalto com a saudação ao sol costuma não terminar bem.
É, você vê que não existe nenhum filme de porrada de yoga. Filme de yoga, geralmente, é comédia romântica com o Professor Gato. E cabe o alerta aqui, hein? Ainda hoje, várias artes marciais sérias são ignoradas por Hollywood sistematicamente. Nós estamos no século XXI, não temos um bom filme de judô, um bom filme de Krav Maga e nem de Tai Chi Chuan. É tudo computação gráfica. As pessoas estão pegando a faixa preta pra nada, Renan.
É bom essa sua revolta, Julinho, porque é o seguinte, os profissionais de TI tomaram o espaço dos profissionais das artes marciais no cinema. Esse é o triste fim que estamos testemunhando da sétima arte.
Não, não tem fim nenhum, Renan. Porque você vai partir e a sétima arte vai continuar aqui. Viva! Se a Cinemateca não pegar fogo de novo. Mas não precisa fazer filme de Tai Chi Chuan, gente. Se você colocar um filme do Jack Chan ali pra passar em câmera lenta, ele vira um filme de Tai Chi Chuan. Pronto.
O Tai Chi Chuan é uma arte marcial curiosa. Porque o que ela deixa a desejar no elemento surpresa, ela ganha no elemento mental. Um soco de Tai Chi demora cerca de 30 a 40 minutos pra atingir o oponente por completo. O oponente vai ficando angustiado, vendo aquele punho vindo em câmera lenta, pronto pra destruir a sua face, e isso vai minando o psicológico dele. Até ele, né, desmoronar completamente. Às vezes, quando o soco finalmente chega, o oponente já tá completamente desmoronado, ou às vezes, inclusive, já foi embora e tá em casa tomando um delicioso banho pra dormir.
É, porque às vezes também a pessoa tem um compromisso, Renan, uma consulta médica, um churrasco marcado com a galera mais tarde. Aí pede pra ser agredida de uma vez só pra não atrasar. Tem vezes que a própria pessoa se agride pra poder ir embora logo. Transar com Sting é a mesma coisa, às vezes você não tá com tempo.
Mas o bom do Bono é que ele não tem esse problema. Ele transa o mais rápido possível, igual um coelho, pra sobrar mais tempo pra ele salvar o mundo. Há anos aí ele tá se esforçando pra acabar com a fome na África através da música dele. Mas infelizmente ainda não teve sucesso nisso aí. E até hoje, tanta fome quanto a música dele continua existindo.
É triste esse flagelo. Mas não dá pra criticar o Bono. Assim, dá justo sim. a gente criticar o Bono aqui por isso. Não, Moreira, porque é o seguinte, nos anos 80, você não pode desconsiderar isso, nos anos 80 era comum as pessoas serem ingênuas e acharem que podiam acabar com todos os problemas do mundo com o YouTube. Felizmente, hoje... Já existe, já sabemos que já existe um método mais eficaz, que são os stories da Rafa Kalimann.
Mas Bono não fica de conversinha não, tá? Ele partiu pro terrorismo psicológico. Ele disse recentemente que costuma enviar poemas da sua própria autoria para políticos e líderes mundiais. Olha a força revolucionária e poética desse homem, Renan. Ele acredita que ele pode mudar o mundo, sim, um poeminha ruim por vez. Se não for por amor, vai ser por terror. O Bono não veio pra cá pra brincar, não.
Ah, cara, mas ó, não são só os líderes mundiais, bicho, que ficam com nessa tensão aí não, cara. Com medo dessa ameaça constante de receber uma poesia do Bono por e-mail. Não sei se você lembra, em 2014 o U2 lançou um disco que foi automaticamente enviado pro celular de todas as pessoas do mundo. Mesmo contra a vontade delas. Igual a foto de um pênis feio não solicitado, foi um horror.
É, isso aí foi o bug do milênio atrasado, Maurílio. Quando esse álbum apareceu no meu celular, eu levei o aparelho no concerto, desesperado. E o técnico falou que, infelizmente, não era um vírus, era o novo trabalho do grupo U2.
É, esse disco aí ficava aparecendo insistentemente no meu celular lá, como se fosse um e-mail de aumente seu pênis musical. Bono, eu não quero aumentar meu pênis. Quantas vezes eu vou precisar dizer isso, meu Deus? Parem de tentar aumentar meu pênis.
Falando em pênis, Julien, você que é o nosso conquistador aqui, você já iniciou um novo relacionamento com uma pessoa extremamente religiosa. E você percebeu que não tinha conhecimento bíblico suficiente, ou mesmo interesse bíblico suficiente, para ter uma conversa agradável?
Essa é a história da minha vida, Renan.
Então você precisa conhecer a Casa da Bíblia.
Toda hora isso.
Exatamente, você precisa conhecer a Casa da Bíblia, agora com bolos no formato de Bíblia e Bíblias comestíveis em geral, para animar a sua festa ou para abençoar a sua relação a dois. O churro de Bíblia está uma delícia. Casa da Bíblia, o doce sabor da fé.
Casa da Bíblia apresenta Informação com Renan de Almeida.
Informação. O nome U2 significa você também em inglês, só que escrito totalmente errado. Informação.
Informação. Ah, grandes merdas, isso é normal, cara. Muitas bandas abreviam o próprio nome pra ficar mais fácil pros fãs, que são burros, né, decorarem. A banda de hardcore capixaba Gritos de Ódio, ela passou a se chamar só Gritos, porque eles não têm mais ódio no coração. Mas eles continuam gritando, né, pra alegria dos fãs.
Ô, Maurílio, mas U2 é um nome muito negativo. Você não pode considerar isso. Pode ver que toda vez que alguém usa a expressão você também numa frase, é algum problema. Você também vai ter que ir até a delegacia. Você também vai ter que fazer o teste de DNA. Você também vai ter que sair da minha casa junto com o seu filho. Coisa boa nunca é.
É, e nome de banda tem que ser fácil de lembrar, gente. Tem que grudar na cabeça. É U2, Gritos de Ódio, Detonautas, Maurício Matar, Banda Altas Horas.
Detonautas Rock Club, hein, Julinho? Por favor, respeita aí Tico Santa Cruz.
É, eu dei uma abreviada só.
É, bom, tudo bem. Acontece. Enfim, quinta que vem, estamos de volta, terminando o programa aqui. É, quinta que vem temos um novo episódio. Peço desculpas aí, em nome de todos no programa, ao Tico Santa Cruz e a toda a família Detonautas Rock Club. E terminou um episódio muito especial hoje. Eu gostaria do agradecimento aqui ser especial a todos aqui envolvidos, porque U2 é uma das bandas de pop rock mais importantes da história. Couberam críticas aqui? Sim. Mas isso não tira a importância deles. Exatamente. É uma banda sem a qual não existiriam Coldplay, Kings of Leon e nem o Dalai Lama. E apesar de atualmente terem sido reduzidos a meras carcaças se arrastando pelo mundo, em voos de primeira classe, ainda assim, como um bom vinho, o som do U2 não envelhece. Mas como um vinho ruim, ele provoca dor de cabeça, vômitos e divórcio.
É, mas vinho ruim também não envelhece não, tá? A cada ano que passa ele vai ficando pior.
É igual a pessoa feia, né, Julinho? Que a tendência dela é ir ficando cada vez mais feia, enquanto a pessoa bonita também vai ficando feia. Só que aí ela sai em desvantagem, que começou bonito. Então não existem vencedores na corrida da feiura.
É por isso que eu digo, se botar na ponta do lápis, a longo prazo, não compensa ser bonito.
Não compensa.
Melhor você ficar feio.
Não compensa.
Julie! Você já se viu em uma situação que, por ser bonito demais, as pessoas te consideravam apenas um objeto de prazer e não levavam a sério o seu compromisso com as Sagradas Escrituras?
Não.
Não, tá bom.
Ambiente de música. Daniel Furlan é Renan. Leandro Ramos é Julinho da Van. Raul Schecker é Maurílio dos Anjos. Roteiro de Daniel Furlan, Davi Benincá, Leandro Ramos, Pedro Leite e Raul Schecker. Redação final, Pedro Leite. Edição de Rodrigo Gonçalves. Uma coprodução Canal Brasil e Globoplay.
Ambiente de música é ambiente de droga.